Negócios e tendências.
Olá, sejam bem-vindos a uma nova sessão aí do nosso programa de negócios e tendências. E é claro que hoje nós vamos discutir aí um ponto muito importante e interessante aí que, né, abrange aí o interesse aí do público aí na área de finanças ou quem está atuando no mercado. E claro que nós vamos falar sobre inteligência financeira. Eu sou o professor Alexandre Andrade. E já começo, né, a lançar aí uma questão muito importante para você aí que está nos ouvindo. Você sabe o que é inteligência financeira? Porque, olha só, sabemos que é algo fundamental, né? Então, no caso da gente tomar boas decisões e, claro, as atitudes que vamos buscar otimizar em relação à questão do, né, de lidar com o dinheiro. E, afinal, né, a gente precisa o quê? Né? Sabedoria para isso. E é claro que nós queremos fazer com que o capital, né, renda mais e aumente a própria qualidade de vida. E é claro que muitas pessoas não sabem, né, o que fazer ou para agir com mais astúcia nesse campo financeiro. E é para isso que eu estou aqui com um colega, o economista professor Daniel Weito Cavanari. Né, espero ter falado certo o nome desse professor aí, tão bonito o nome. Ele possui MBA em administração, mestrado em políticas públicas e gestão da educação e especialização em TI. Ele é nosso colega e coordenador do curso superior, né, de tecnologia em gestão financeira e também de blockchain, né, criptomoedas e finanças na era digital. Seja bem-vindo, professor.
Obrigado, Alexandre. Um prazer imenso aqui participar aí do teu programa e a gente falar um pouco sobre inteligência financeira, né? Que é coisa do futuro, é coisa do... Que a gente está começando a pensar nisso, né? E já é tarde, você quer saber. Sabe aquela coisa que as pessoas dizem assim, nossa, você tem tanta habilidade para falar sobre finanças, para cuidar das contas, né? Como é que você conseguiu isso? Eu nasci assim. E agora a gente pode ensinar, né, Alexandre? Que bacana isso.
Sim, isso, exatamente, professor. É por isso que nós temos aí uma boa infraestrutura para a gente atender aí todo o nosso público aí de alunos aí. E, claro, né, sempre temos aí muito mais interessados em conhecer sobre isso aí. E, professor, olha só, né? Eu falei aquela pergunta, né, inicial, né? O que é inteligência financeira, professor? O que tem para nos dizer sobre isso?
Olha só, engraçado que as palavras a gente já conhece, né? Inteligência e financeira, né?
Uhum.
E quando a gente fala em inteligência, as pessoas podem imaginar assim que é alguma coisa que você tem que ter habilidade ou porque você olha como aquele indivíduo ele é inteligente porque ele entende de matemática, porque ele entende de português, entre outras coisas. E, na verdade, não é isso, né? Exatamente naquela condição de quantidade de inteligência, né?
Uhum.
O quanto você sabe das questões financeiras e pode aplicá-las no seu dia a dia. Então, a inteligência financeira é a capacidade do indivíduo de trabalhar o dinheiro, né? De ele saber o que vai fazer.
Uhum.
É exatamente o seu comportamento acerca dos recursos e das finanças que ele possui. Algumas pessoas, por exemplo, elas já nascem com essa capacidade de planejar, de investir, de poupar, entre outras e outras, né?
Uhum.
Mas, é claro, nem todas as habilidades estão presentes nessas pessoas que têm essa capacidade. Quem é que já nunca percebeu, né? Ali o pai, ou a mãe, ou um tio, que controla as finanças e é todo controlado e sempre consegue guardar dinheiro. Mas as pessoas têm que entender que ela não tem 100% a capacidade, uhum, ou a inteligência financeira que a gente pode dar para ela.
É verdade, professor. Tanto que a importância desse tema, ele também está transformado em disciplina aí no nosso programa de pós-graduação aí, né, da Uninter. E está atrelado aos nossos cursos. Por quê? Porque nós sentimos essa necessidade de promover essa questão da busca, né, de dar habilidades para essas pessoas, né? E nessa questão, né, dessa ciência, quais são as vantagens que a gente pode estar observando em relação à inteligência financeira?
Você sabe que você colocou essa disciplina agora na pós, né? E eu acho que é uma grande sacada nesse lance de pós-graduação na área financeira, né? Você sabe que você está dando um passo bem à frente, né? E é uma coisa assim, tipo, que nem eu mesmo imaginava que podia aparecer quando você veio com essa proposta, inclusive dessa disciplina de inteligência financeira. Eu fiquei, pô, olha que sacada, meu, olha que coisa bem pós-graduação, bem para elevar mesmo o indivíduo, né? Bom, a vantagem é a seguinte, ó. O que se faz o uso correto e sustentável do dinheiro, afinal de contas? A questão de recursos é tratada como saúde financeira, certo?
Uhum.
Tanto nas empresas quanto nas famílias. Então, a vantagem é justamente essa, né? De você poder condicionar, saber o que fazer com o seu dinheiro. Olha só quanta coisa que a gente pode fazer com o dinheiro. A gente pode aplicar ele, a gente pode guardar esse dinheiro, a gente pode comprar um bem, né? A gente pode transformar num negócio. Afinal de contas, o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Aí você pensa assim, não, então você tem que ter uma capacidade empreendedora para saber o que vai fazer com o dinheiro. Na verdade, não. O empreendedor, ele sabe fazer ideia, ele sabe criar uma ideia. Ele pode seguir, por exemplo, um passo a passo para criar uma empresa. Mas a questão da inteligência financeira é saber a hora que ele vai implementar esse projeto, onde ele vai fazer isso e de que forma ele vai buscar recursos acerca disso, né? É saber trabalhar com o dinheiro. Por exemplo, as pessoas têm costume de ter dinheiro, o que eu faço? Eu aplico ou eu guardo esse dinheiro, ponho numa poupança simplesmente? Bom, quanto mais inteligente você for nessa área financeira, mais você vai ter a habilidade de entrar no mercado financeiro e fazer um bom investimento com os menores riscos possíveis.
Olha, nesse sentido, então, professor, teríamos que ter, então, uma possibilidade de trabalhar aquele planejamento já, né? Que a gente fala na questão do financeiro, seria isso?
Exatamente.
Tipo, montar um plano, e nesse plano está associada essa questão... Né, da ciência, já da inteligência financeira, esses dois termos tão importantes, para poder, então, eu pensar em algo futuro, né, como seria um melhor ponto de vista por parte do empreendedor, ele conhecer um pouco mais sobre linhas de investimento necessárias, né? Por exemplo, se eu tenho lá muita coisa aplicada, né, em fundo imobiliário, se eu tenho alguma coisa em CDI, isso eu posso estar buscando também saber lidar com a questão do dinheiro, procurar, por exemplo, tesouro, papéis de tesouro, né? Alguma coisa nesse sentido?
Você sabe que tudo tem um começo, né?
Uhum.
Todo mundo não pode chegar e simplesmente se fazer de especialista. Ele tem que engatinhar ou tem que, pelo menos, fazer um estágio nessas coisas, né?
Uhum.
Por exemplo, eu não entendo muita coisa, digamos, né? Que eu não entendo muita coisa na relação do que eu vou fazer com o dinheiro, com o salário que eu ganho, né?
Uhum.
Ah, nem sobra dinheiro, né? Então já comece por aí, comece a pensar nas coisas que você gasta e controlar a entrada e saída do seu dinheiro. Vai eliminando aquelas coisas que você não precisa delas, né? Faz esse esforço. Quando começar a sobrar dinheiro, aí você vai pensar, o que eu vou fazer com esse dinheiro? A questão principal, por exemplo, sempre no começo do ano, eu já falo para as pessoas, prepare um orçamento, planeje um orçamento, né? Coloque lá no papel tudo que você acha que vai ganhar, que você vai vender durante o ano. Sabe aqueles objetos, você não quer mais um celular, quer comprar um novo?
Uhum,
então,
sim.
Põe lá no teu planejamento que você vai vender o teu celular usado, vai comprar um novo,
uhum.
Que você vai receber tanto de salário, vai receber tanto 13º, de abono de férias, entre outras coisas.
Uhum.
Coloca lá quanto que você, o familiar recebe, e depois coloca tudo que você vai gastar, e depois tudo que você pretende comprar, pretendo comprar um carro novo, pretendo comprar um som novo para minha casa, tudo isso você coloca no planejamento. Aquilo que você, mês a mês, aquilo que você não vê, você vai lá e ajusta ele, já é um começo. Quando você vê que está sobrando dinheiro, porque você conseguiu fazer apontamentos, aí você vai para a segunda parte, investir. Começa engatinhando, pega esse dinheiro, põe num tesouro direto, acompanha o mercado financeiro para esse tipo de papel, e você, porque o risco dele é mínimo, ou melhor,
uhum.
O risco é praticamente zero.
Uhum.
Mas você vê como é que o mecanismo do mercado financeiro funciona.
Uhum.
E depois você vai aumentando o seu risco, claro, baseado em condições de pesquisa, entre outras coisas que você vai verificar, né?
Eu observo também que essa questão do conhecimento de como investir, né, o dinheiro, às vezes tem uma preocupação até da turma que está, fui demitido, né? Posso pegar esse dinheiro aqui e pagar minhas dívidas? Será que esse é uma tomada de decisão correta, né? E tem que verificar, né, que talvez
Exatamente.
Você possa aplicar apenas 50% disso para eliminar suas grandes dívidas, né?
Então,
e saber trabalhar com os outros 50%, né, professor?
Sabe que essa questão de dívida é uma coisa muito complicada, né? Eu sempre digo para as pessoas que me perguntam o que, que eu vou fazer com esse dinheiro, por exemplo. Eu te dei algumas entrevistas há pouco, falando sobre aqueles R$500 de fundo de garantia, né?
Isso.
É pouco dinheiro para a gente, pode ser, mas isso é muito dinheiro para quem precisa.
Sim.
E as pessoas assim, o que, que eu faço? Eu uso para pagar dívida? Olha, se você pode pagar a dívida com esse dinheiro, vai lá e pague. Mas comece pagando os parentes que você emprestou. Deixa para negociar com o banco os juros.
Perfeito.
Deixa para negociar com o agente do cartão de crédito. Não fica pagando o juro abusivo de mercado, que isso não tem sentido.
Perfeito.
É essa condição que você tem que pagar a dívida. E quando você está desempregado, que você recebe seu fundo de garantia, planejar é o seu momento. Criar um orçamento de até onde você pode sobreviver com esse dinheiro é fundamental, né?
Sim.
E a gente já, por condições próprias, a gente já elimina qualquer possibilidade de aquisição ou de gasto excessivo, né? Já começa aquele procedimento de, agora que estou desempregado, preciso fazer esse dinheiro render mais.
Certo.
E você, quando você prepara isso e coloca isso num planejamento, esse dinheiro pode triplicar. E antes mesmo de você acabar o dinheiro, você já arranjou um emprego novo. E isso eu estou falando de 6 meses até um ano.
Entendi, professor. E o professor, né, ele está coordenando o curso de blockchain ali, criptomoedas e finanças na era digital.
Isso mesmo.
E trabalhar a inteligência financeira com essa pegada aí agora, nova. O professor está de parabéns com um curso aí que está avante no mercado aí, né, atendendo essa questão da necessidade do mercado, né? E essa inteligência também eu posso aplicar isso, né, todo esse mercado também.
Então, na graduação você sabe que a gente prepara o aluno para o começo, para tudo, né?
Sim, sim.
É diferente da pós, que o indivíduo já vem pronto da graduação e ele só está se especializando, né?
Certo.
Está entrando num outro patamar, num outro nível. Mas essa da graduação eu já estou preparando ele para esse mercado futuro das finanças, né?
Perfeito.
Que trabalha com as fintechs, com a tecnologia do blockchain, com o conhecimento e entendimento das criptomoedas. Tudo isso vai ser uma coisa que faz parte já no nosso cotidiano. E é uma coisa que vai pertencer ao futuro dele, né? Para pensar nisso. Então, você imagina, quando ele terminar a graduação no meu curso, ele pode fazer pós no seu. E quando ele pegar essa tua disciplina de inteligência financeira, é como se abrisse uma luz assim na cabeça dele. Porque muitas das coisas que estão lá, o conceito ele já conhece. Agora ele precisa saber da aplicação prática ali, ó, no mercado, como é que usa e como é que você faz disso um conjunto. No caso, a própria inteligência financeira, né? Que...
Entendi, professor. Olha que interessante, né? Então, é importante, eu acho que quem está ouvindo, né? Saber como está a situação, ter uma forma de aprendizado, né? Nós temos essa questão de ser eternos aprendizes, principalmente em lidar com o dinheiro, né? E você sabe que tem um dado aqui, estatístico, professor, que fala que o endividamento dos brasileiros continua batendo recorde. Olha só, isso é atual, né? E de acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ele já está atingindo 65,1% das pessoas, professor. Estamos chegando no final do ano. Há alguma maneira da gente aliviar ainda essa tensão aí no uso do dinheiro?
Então, 65,1%, e esse número vai subir, né? Olha só, é muito comum que, por exemplo, a gente ouvir sobre comportamento do consumidor. Já ouviu isso na graduação, quando você fez faculdade, né? Fez pós-graduação em administração, entre outras coisas. Comportamento do consumidor é a coisa que interessa para a administração, para o marketing e outras coisas, né? Então, imagine agora nessa condição para o financeiro, né? A questão nesse caso é o comportamento das pessoas e das empresas em relação aos seus recursos, ao dinheiro que possuem, o que elas vão fazer com esse dinheiro, onde elas vão investir, com segurança, para que objetivo. Então, agora a gente está falando do comportamento do indivíduo para com as finanças. Da mesma forma como a gente usava, como que as pessoas gastam o dinheiro e para quê, e o que as faz fazer isso, agora a gente imagina e olha para essa questão de inteligência financeira, o que a pessoa vai fazer com os recursos que ela possui, onde ela vai aplicar. Ela vai fazer isso com segurança, vai prestar atenção ou vai deixar no automático, né? O automático é você pegar o dinheiro e jogar na poupança, né? Por quê? Porque lá você sabe que ele vai render e você não tem que se preocupar com isso. E as pessoas não se preocupam com isso justamente porque elas não entendem no assunto, né?
Eu acho que tem que saber também, né, onde deixar e aplicar o dinheiro, né? Porque até a poupança hoje está dando muito baixo, né? E por isso, às vezes, é interessante aplicar aí um percentual do ganho, do seu ganho até em tesouro direto, né? Que está dando muito mais aí.
Então,
uma maneira mais conservadora, né?
Então, bem conservador, né? Por exemplo, eu uso o tesouro direto para projetos pessoais.
Uhum.
Então, eu penso em fazer uma viagem com a minha filha daqui a 5 anos.
Uhum.
Eu tenho o tesouro direto, que eu fiz um investimento, para daqui a 5 anos eu resgato o dinheiro e faço essa viagem.
Uhum.
E tenho também um outro investimento, eu tenho um outro pacote, um outro projeto, que é um outro tesouro direto que eu comprei, que é um dinheiro que eu guardei para a faculdade dela.
Perfeito.
Então, se alguma coisa daqui a 5, 10 anos mudar nesse investimento que eu fiz, pelo menos eu vou ter o dinheiro. Por exemplo, vai que ela inventa de casar, né?
Uhum.
Aí, o que eu posso fazer? Posso pegar esse recurso e contratar um pistoleiro?
Claro que não, professor. Pensar na felicidade dela, professor.
Bom, é claro que é brincadeira, mas você imagina que a gente, depois de ter de certo tempo, 5, 10 anos é muito tempo. Mas a pessoa, quando passa esse tempo e resgata esse dinheiro,
sim,
e ela tinha, não, eu queria viajar com isso, né? A minha filha queria fazer faculdade. Não, ela quer outra coisa. Mudou tudo, o mundo mudou. Mas o dinheiro está na tua mão. E isso é fantástico, essa condição.
Perfeito, professor. Então, eu acho que a gente, né, não pode misturar o dinheiro pessoal com a questão empresarial. É isso?
Verdade. Ah, isso é fundamental, né? Essa coisa de você misturar o dinheiro, de colocar isso nas contas da empresa, isso é um risco absurdo, né? Muitas empresas têm a desculpa de que está aqui no registro da empresa, então a gente tem o controle. Não é verdade, né? Você pode até criar um centro de custo dentro da empresa dizendo que isso aqui é a parte que você mistura as suas contas, mas isso não funciona. O máximo que você pode fazer, já que você não pode resolver isso de imediato, é criar esse centro de custo e determina isso como um adiantamento de recursos ou então de prolabore, que foi a retirada do sócio, quando é um dono que faz isso, né? Ou quando é mais do que um dono. E isso ajuda um pouco no controle, mas depois, quando tiver a oportunidade, tira isso da empresa, né? Pare de usar os recursos da empresa para condicionar ou para cuidar das coisas pessoais, né? Arrume um secretário para isso, se for o caso.
Entendi. No caso das nossas empresas hoje, né, no atual cenário, tem a possibilidade de contratar serviços, né, de consultoria aí para tentar não fechar as portas, né, nesse sentido. Isso ainda é válido, né, professor?
Isso é fundamental. Uhum. Você sabe que grande parte das empresas, as pessoas se perguntam, nossa, por que ela quebrou? Por que ela está indo mal financeiramente? Porque os empresários, eles pensam em tudo, né?
Uhum.
Eles pensam no negócio, fazem aquele produto fantástico, fazem um marketing fantástico, controlam toda a parte operacional, desde do estoque, armazenamento até a logística, é impecável. Mas você chega lá nas finanças, é uma coisa que fica meio largada, né? E isso acontece o quê? Quando falta recurso, você não tem como, empresta de qualquer jeito, paga altos juros, e aquilo que você esperava que fosse um lucro em o desenvolvimento da empresa, acaba sendo o dinheiro que você vai botar nos bancos. As empresas têm que pensar nisso, e justamente por não pensarem nisso, por grande maioria delas não contratarem um gestor financeiro exclusivamente,
uhum,
elas, no final das contas, têm que chamar um consultor. E é nesses casos que eu trabalho, né? Vou lá para sanar as empresas. E está lá, o gestor financeiro está lá. Mas ele não é exatamente o especialista.
Uhum.
Olha só, Alexandre, a gente forma centenas de profissionais na área de administração, de gestão financeira, pós-graduados, né?
Uhum.
Dentro de coisas assim que podem resolver vários problemas da empresa, desde esse contratado até, uhum, como coaching, como consultor, né?
Uhum.
E as pessoas têm que aproveitar essa oportunidade que a Uninter dá. São centenas desses profissionais, uhum, que a gente forma de maneira, assim, exemplar, né?
É, exatamente, né? Esse é um cenário muito positivo, né? Porque sabemos que estamos trazendo aí muitas coisas novas para os alunos e também para aqueles interessados, né? E nesse sentido, sempre nós temos alguns alunos, né? Que é, professor, o que eu faço agora, né? Trabalhar com o meu dinheiro, de que forma quero terminar meu curso, né? E a questão financeira pesa, né? Daí entra nesse sentido na questão emocional. A pessoa perde o controle, né? Ela acaba assim, tipo, se descontrolando financeiramente, né? Será que nesse momento há uma possibilidade da gente abraçar e auxiliar, nesse caso, a pessoa, para ela não poder terminar com o seu sonho, tipo, não chegar a terminar com o seu sonho, né? Ela quer concluir, mas ela cria-se barreiras.
É complicado porque muitas vezes a pessoa já está se dedicando, né? Gastando aquele dinheirinho, rico dinheirinho que ela tem, e não é muito, né? Se você parar para pensar, o investimento que os alunos fazem para fazer uma pós ou para fazer uma graduação na Uninter, comparado com qualquer outra instituição, a gente está bem dentro do mercado e tem um preço bem competitivo. Mas é que a maioria dos casos, se a gente perceber, são alunos que perderam emprego, né? Eles perderam o chão deles, né? Aquilo que dá sustentação, aquilo que dá recurso. A inteligência financeira, por exemplo, é o que eu vou fazer com o meu dinheiro, mas quando você tem, né? Quando você não tem, como é que eu faço?
Uhum.
Aí a segunda fase, né? É aquele subnível da inteligência financeira, né?
Uhum.
Eu não tenho, mas o pouco recurso que eu consegui, eu tenho que administrá-lo. E uma das questões é, eu tranco a faculdade, eu abandono ela e toco em frente. Esse é o primeiro passo que você faz por conta, mas você esquece a segunda, que é a parte da inteligência, ou seja... Para você saber o que vai fazer realmente, você tem que aproveitar o que você tem na mão. Então, se você está dentro da academia, se você tem contato com professores, com coordenadores, com a academia em si, você é aluno de algum curso, vai lá, vai atrás, pergunta. Quantos alunos eu já não atendi que mandaram currículos para a gente, que manteram contato com a gente no Facebook, e a gente, da melhor forma possível e como podia, e dentro justamente das necessidades, encaminhava esses currículos ou dava uma orientação para o aluno para justamente ele não perder essa ideia.
Uhum.
A pior coisa do mundo é, agora que você não tem mais um emprego, você ainda por cima não ter aquilo que está te formando e te fazendo melhor para o futuro.
Uhum.
É como se você interrompesse a sua vida, né? Desse um pause ali, né?
Uhum.
Daqui a 2 anos eu termino um curso e aí a minha vida vai mudar. Vai sim, porque você está fazendo um curso de graduação superior, porque você está fazendo uma pós-graduação. Mas e agora que eu perdi o emprego? Pois é, agora você deu um pause. Então pense bem se você vai largar ou se você vai continuar lutando ou aproveitar esse gancho, esse contato que você tem para justamente conseguir mais rapidamente emprego. É aquela coisa assim, o que, que você faz hoje? Ah, eu fazia faculdade, agora está trancada. Não pode ser assim, né?
Uhum.
Diga assim, não, eu estudo. Então, é uma oportunidade que você tem.
É buscar também aprender, acho que é a questão da negociação também, né?
Então, é verdade.
Eu acho que essa questão da pesquisa das pessoas... E deixar bem claro que eu acho que existe um acesso pela internet, né? E as pessoas podem buscar negociar, né, essas dívidas e ver até essa questão dos juros abusivos, né?
Isso.
Que incorre em determinadas cobranças, né, professor?
Exatamente. Você sabe que na própria Uninter, quando fazem a análise desses casos, eu já percebi, já acompanhei como é que funciona, eles pensam exatamente dos dois lados.
Uhum.
Da Uninter, que não pode, obviamente, deixar por isso mesmo, tem que fazer, uhum, a cobrança, porque necessita desse recurso,
uhum,
mas também ela dá a possibilidade do aluno de buscar a possibilidade de acertar aquilo, né? Sempre existe um meio de você negociar. Negociar é sempre o melhor meio. A gente sabe como faz isso e a pessoa tem que aprender isso para fazer lá no mercado.
Uhum.
Tem que sentar na frente do gerente do banco e dizer assim, olha, eu te devo dinheiro, né? Mas agora eu não posso pagar. Segura esses juros aí, né?
Uhum.
Ou mesmo com o cartão de crédito. E o banco não tem muita opção, porque depois de 5 anos que ele protestou, que ele falou assim, ó, fulano tá me devendo, vai lá pro Serasa. Então tá, daqui a 5 anos sai do Serasa e daí o banco também não pode, uhum, mais protestar você.
Uhum.
Né? Não é que a dívida desaparece ou vence, ela fica para sempre,
uhum,
né? Mas ela caduca nos meios de cobrança. Então o banco tem que negociar, se ele não negociar ele vai ser o primeiro a perder.
Legal, professor. Olha, o assunto é muito importante, né? Sobre essa ciência que estamos tratando, estamos aí com o curso. O professor Daniel nos ajudou na questão, né? De pensar nessa disciplina com muito carinho para o curso de pós. E será que temos algumas dicas, né? Para todas essas pessoas aí, queridas, que estão nos ouvindo sobre, né, a questão de saber, né, como investir ou trabalhar, deixar o dinheiro trabalhar para você. Quais são as dicas, professor, que a gente pode passar para eles?
Olha só, se você não tem habilidade para o controle financeiro e percebe que é necessário ampliar ou até mesmo criar sua inteligência financeira, procure um meio, né? Seja para estudar ou até mesmo para um profissional qualificado. A Uninter, por exemplo, ela forma diversos especialistas nisso, né? Então, se você não tem tempo de você controlar, se você não vai se especializar nessa área, contrata um dos nossos alunos, né, Alexandre?
Perfeito, olha,
vai lá, nós temos... Ele sabe, ele passou pelo processo, ele fez provas que não foram muito fáceis, exatamente.
Exato.
Ele fez estudo de caso, ele fez simulações, ele pensou nele mesmo, então ele sabe como fazer. Ele é um especialista disso. Cuidado com os indivíduos que fazem videozinho no YouTube, que colocam lá no Facebook, que é especialista, que vai fazer seu dinheiro multiplicar. Cuidado com esse tipo de caso.
Exatamente.
Ele tem que ter a formação sólida. Ele tem que ser, no mínimo, formado em administração e ter uma pós em gestão financeira. Ele pode ser um contador também e ter uma pós. Ele pode ser um gestor financeiro e precisa, dependendo do caso, se for justamente para falar de inteligência financeira, ele tem que fazer uma pós-graduação, né? Uhum. E a gente forma um monte desses caras aqui. Você não tem essa habilidade? Não fica esperando. Chama alguém. Vale o custo. Aquele dinheiro que você ia desperdiçar, que você não ia ganhar dinheiro, você pode pagar para ele. E tem muita gente que pensa que geralmente é caro esse tipo de profissional, e não é, não. E para cada caso e para cada necessidade, justamente existe uma possibilidade. E é sempre uma coisa negociável, aquela coisa assim, ó, eu vou fazer a sua vida melhorar financeiramente, mas eu não vou criar mais um problema para você, né? Ou
Sim.
mais uma despesa.
Sim. Oh, perfeito, professor. Olha, a dica foi muito importante, porque sabemos, né, nós acompanhamos a questão, né, do nosso aluno, do rendimento acadêmico, né, e temos esse carinho especial por ele. E sabemos também que há uma oportunidade, né, quem sabe que tudo isso possa ocorrer aí nos próximos eventos aí em relação a essa questão, né, em vez de a gente ficar buscando na internet, já temos aí grandes especialistas aí já formados.
É verdade, com certeza.
Professor, esse programa, então, ocorreu de forma, né, uma boa harmonia, né, foi uma conversa muito bem profícua. Eu agradeço pelo aceito do convite de estar aqui no nosso programa aqui de Negócios e Tendências e sei que com essas dicas aí nós vamos trazer uma boa, né, questão interessante em relação à inteligência financeira aí para nossos ouvintes. Muito obrigado.
Imagina, eu que agradeço. Obrigado para todos.